Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Hoje eu estou aqui com a Mari e com o Diego Piquin, que é diretor executivo da Improtur. A gente está em São Paulo e o Diego está visitando a nossa cidade para promover um destino que, de certa forma, já é bastante conhecido dos brasileiros, que é Bariloche. Mas tem muita novidade e é isso que o Diego vem contar para a gente hoje, sobre essas novidades em Bariloche.
Muito, muito obrigado pela nota. Vou tratar de tentar falar um português horrível ou um espanhol lento. Bariloche é um destino, uma cidade maravilhosa, dentro de um parque nacional. Então, está rodeada de natureza. É um destino que você pode visitar o ano todo. Somos muito conhecidos aqui por nossa neve, mas você tem muitas coisas para fazer durante todo o ano. Não? Você tem lagos, rios, montanhas, pode fazer trekking, tem uma gastronomia incrível, cervejas artesanais tremendas, chocolate. Então, você pode visitar Bariloche durante todo o ano e você vai descobrir e redescobrir um destino permanentemente. Mas nós agora estamos tratando de voltar com uma proposta da neve, depois de 2 anos de pandemia e de um mundo um pouco fechado, mas a Argentina hoje não solicita PCR, não solicita nenhum tipo de requisitos, ou como se diga. Então,
nem mesmo vacinação das
sim, você tem que ter vacinação, sim, mas não tem que pegar aí PCR. Sim, obviamente, o país tem protocolos e requisitos sanitários como a vacinação completa, etc. Mas achamos que as principais novidades para esta temporada do inverno é que Aerolíneas Argentinas anunciou voos direitos de Guarulhos a Bariloche. Então você não tem que passar por Buenos Aires, você pode passar por Buenos Aires, você tem muitas linhas aéreas que conectam São Paulo com Buenos Aires, que é uma opção muito interessante, mas você pode fazer um voo direito e pegar São Paulo em 4 horas e um pouco, estar em Bariloche, uma cidade pequena, muito segura e com muita neve, para esquiar ou simplesmente, não sei, jogar, divertir-se em família, com crianças, conhecendo a neve. Então, Bariloche tem isso, não? Uma magia especial que o brasileiro ama, adora visitar nossa cidade. É uma cidade tranquila, muito amigável para o brasileiro. Nossa indústria turística, hoteles, comércios, todos, em geral, saben cómo es el brasilero, saben qué le gusta al visitante brasilero, aceptan un portuñol, un español, hay obviamente muchos que hablan muy bien portugués, aceptan reales, aceptan dólares, aceptan, o sea, es un destino muy amigable y el brasilero se siente como un poco como en casa, se siente tranquilo y lo disfruta. Para nosotros, Brasil en general visita el 70% de la visita de Brasil está concentrada en julio y en agosto. Julio, agosto y algo de septiembre. El argentino nos visita todo el año. Está bien, obviamente, para Brasil es un viaje internacional, cercano, pero internacional al fin, y busca en Bariloche la nieve que no encuentra en su país. Pero la realidad es que después tenemos ese 30% de visitantes brasileños que nos va visitando durante todo el año, que empezó a comprender o a conocer un Bariloche a través de la gastronomía, a través de actividades de montaña, o actividades lacustres, o sea, de navegar en el lago, un verano que es completamente diferente. El verano aquí es maravilloso, o sea, es muy difícil competir con las playas de Brasil, pero nuestras playas son tranquilas, algunas con arena, otras son piedra, es Patagonia, entonces es una propuesta diferente, con obviamente menos calor, menores temperaturas, pero con muchas opciones para divertirse en familia. Entonces ese otro porcentaje de Brasil empezó a conocer un Bariloche que también tiene mucho para ofrecer.
Y ahí, así, ¿cuántos días ficar en Bariloche para poder realmente aproveitar y sentir el espíritu así, de la ciudad?
Yo acho que você tem que estar ahí al menos una semana, mínimo. Ideal, 15 días, ¿no? 2 semanas. Entonces, você ahí puede hacer actividades de montaña, puede conocer distintos lagos, si es fuera de nieve, ¿no? Si vos va para temporada de nieve, quizá puede hacer ahí una semana de esquí y después visitar alguna ciudad o algo cercano. Mas si vos va fuera de temporada de nieve, los días son más largos, o sea, el día arranca a las 6 de la mañana. Y você tem luz natural até 10 da noite. Uhum. Então, você tem aí um dia muito longo. Você pode fazer um montão de coisas. Pode pegar excursões ao lago, excursões terrestres. Você pode fazer um trekking na mochila, um trekking água. E você caminha. Então, no verão, você pode fazer actividades muito mais econômicas que em pleno inverno, que você tem que pagar um passe de esqui, você tem que equipar-se, esquias, coisas, aulas.
É outra questão também que várias pessoas acham que é um destino caro, justamente porque tem essa referência do inverno com equipamento, sim, de neve, passe de esqui e tal. E eu tenho visto que tem hospedagem muito em conta durante o ano inteiro, tem os hotéis de luxo, de alto luxo, né, de padrão muito alto, e tem as hospedagens em conta, né? Então, assim, é uma proposta da cidade atender todos os...
Sí, bueno, es una ciudad que tiene 31.000 camas habilitadas, plazas habilitadas, 865 establecimientos alojativos. No sé, pues se tiene desde una categoría 5 estrellas y 4, 3 cabañas, bungalows, campings, hostels. Entonces, você tiene ahí una propuesta muy amplia para distintos orçamentos, de alta gama o más económico, más gasolero, decimos nosotros, más baratos.
Aquí llamamos los mochileros.
Claro, mochileros. Sí. Nosotros tenemos un público mochilero muy, sí, muy importante.
Sí.
Entonces, você puede hacer ahí de todo. Entonces, en esquí, você tiene ahí un costo que siempre... esquiar es un deporte más caro, ¿no? Entonces, por ahí, para algunas personas, Bariloche es caro porque es visitada en julio y en agosto, temporada alta. Si yo voy a Río en Janeiro, va a ser caro para mí.
Carnaval.
Voy a playa, todo. Y si voy en mayo, probablemente sea mucho más económico. Entonces, la ciudad de Bariloche es una ciudad turística y tiene ahí una estacionalidad como puede ser Río, diferente, ¿no? Río, tiene esa temática. Entonces, depende cuándo usted visita Bariloche, puede ser más cara o más económica. Por ejemplo, en outubro, nós fazemos festival da gastronomia durante uma semana, 10 dias, com 80 restaurantes com menus promocionados, Bariloche à la carta, com uma grande instalação em nosso centro cívico. O centro cívico é como o coração da cidade, o coração, o casco antigo da cidade, uma manzanita pequena. Mas deixamos todo, chefs, cervecerias, chocolaterias, então você tem atividades, tem a gastronomia, e a gastronomia atravessa toda a cidade. Chefs internacionais cocinam, de Bariloche, outros de diferentes lugares da Argentina. Então o visitante chega aí e tem mais, mais allá de las naturalezas e las actividades, você tem como esse valor agregado de uma gastronomia patagônica increíble, diferente da gastronomia brasileira.
Últimas viagens é que, apesar de ter uma gastronomia bem local, assim, da carne e dos assados e tal, também tem uma tem restaurante de todo tipo. Encontrei muita coisa vegana em Buenos Aires. Sim. Também na Patagônia, kosher, todo assim. Sim. Comidas internacionais. Sim. Em todos os lugares, né? Sim. E eu acho que a não sei, poderia me falar, né, como é que tá essa visão da gastronomia.
Bueno, a gastronomia em Bariloche ha crescido nos últimos 5 ou 6 anos muito, muito, muito. Nós temos restaurantes de alta gama com chefs internacionais que han trabalhado, não sei, afuera, em Europa, competido em Bocuse d'Or. Nós temos aí um capital gastronômico muito interessante. No somos Buenos Aires o Sao Paulo, ¿no? Pero es lo que dices, Buenos Aires está intentando posicionarse como un polo gastronómico de Latinoamérica, y la cocina en Argentina tiene mucho de cocina internacional, ¿no? Entonces, y ha comenzado, además de eso, a desarrollar distinta gastronomía temática, tailandesa, japonesa, coreana. Bariloche tiene otra cosa, una oferta más reducida, más una gastronomía de muy alta gama, con muchos vinos locales excelentes, vinos obviamente de Argentina, de Chile también. Y hoy, muy económico para Brasil, ¿no? Porque hoy un dólar para nosotros son 200 pesos. Con 3 dólares, você está tomando un shopping de cerveza.
Uma curiosidade minha, Diego, sobre, voltando a falar um pouquinho mais sobre o inverno, né, e o esqui, que é a principal atração no inverno, e Serra Catedral é o principal local de esqui.
Uhum.
Você tem disponibilidade no Serra Catedral de esqui para qualquer nível, para quem nunca foi, por exemplo?
Sim.
Ou para quem é já, não profissional, mas praticante do esporte?
Sim.
Como funciona?
Aí, bueno, o Serra Catedral é o centro de esqui mais grande do... acho que me sinto brasileiro, mais grande do Latinoamérica. Você tem as coisas mais grandes do mundo. Bueno, Catedral é o cerro mais grande dentro de Latinoamérica. Eles têm 32 metros de elevação e uma montanha de 120 quilômetros de pistas esquiáveis. Só pistas, você tem 120 quilômetros para esquiar, de distintos níveis. Então, no base do cerro, você tem aí uma zona exclusiva para principiantes.
Uhum.
Desde crianças ou gente maior, principiantes. Você não sabe esquiar, você vai aí, pega aulas individuais ou grupais, e você está seguramente, eu acho que 2 dias, tentando esquiar um pouco. É muito mais fácil do que uno cree. Hoje você tem esquis muito mais fáceis para aprender. Então aí você pega aulas tem magic carpets, que são essas, como nos aeroportos, que você tem aí uma alfombra que, bueno, mesma coisa, mas na neve. Depois disso, dia 3, mais ou menos, depende sempre da habilidade de cada um, não? Pode ser dia 3, dia 4. Você já pode subir à parte intermédia, a parte média da montanha. Você tem muitas opções para vistas de distintos níveis. E depois pode fazer esqui à pista, na parte mais alta da montanha, com distintos níveis. É um cerro, um centro de esqui que você que permite ter um espaço só para peatones. Eu não quero esquiar, eu vou assim, bem abrigado, simplesmente subo, conozco a neve, disfruto da neve e me vou a tomar um café, a pegar aí uma torta e coisas ricas e comer, e me vou. E aí é uma zona exclusiva para eles. E depois você tem o centro de esqui, que pode ir aprender a esquiar como pueda, nível intermédio, ou um esquiador super pro, com pistas de muy buen nivel, o grupos, tem atletas que a veces hacen contratemporada, atletas de, por ejemplo, esquiadores de Suiza, que en su verano, vienen al Cerro Catedral a practicar, porque ellos tienen que entrenar, ¿no? Entonces vienen, es un cerro, un centro de esquí que puede permitir atletas de alto nivel hasta uno que toma por primera vez un aula para aprender a esquiar. Eso es el Cerro Catedral, con más de 10 paradores gastronómicos. Entonces tiene paradores gastronómicos en toda la montaña para almorzar, comer, tomar cerveza, comer torta, o sea, con rentals de equipo en la base, con lugares donde uno puede contratar directamente un paquete de rentals de ropa y de aulas de para que uno tenga un instructor para que le enseñen. Es un centro de esquí con muchísimas con mucha infraestructura, muy grande, al igual que Bariloche, esta cosa de mucha infraestructura para abastecer o para sí, para poder brindar un servicio a distintos públicos.
E aí, saindo para um outro extremo, né? A gente está falando de quem faz esporte. Para quem tem mais dificuldade locomotora, a terceira idade, ou quem vai com criança muito pequena e carrinho, como que está a questão dos passeios para esse público?
Há passeios para esse público. É uma cidade que se preocupa en la accesibilidad, se ocupa en temas de accesibilidad. Si uno piensa en centro de esquí, en el esquí, hay sillas adaptadas de esquí para personas que no pueden caminar. De hecho, nosotros tenemos un atleta de Bariloche que tuvo un accidente y quedó sin poder caminar, y es un atleta que todos los inviernos esquía con su silla adaptada y esquía 100 veces mejor de lo que puedo esquiar yo, y la verdad. Y entonces hay un servicio que está pensado para gente que por ahí no puede esquiar, esquía hasta gente no vidente, que no ve, lo van llevando entre cuatro instructores que le van hablando y lo van rodeando, agarrándolo. Entonces esa persona siente la magia de deslizarse en la nieve, aún imposibilitado de ver. O sea, hay servicios de ese tipo. Obviamente, digamos, no es tan masivo como el otro, pero obviamente está esa posibilidad. Allí hay infraestructura también, como hoteles o como transfers o determinadas cosas que están pensadas para las excursiones, que contemplan accesibilidad para personas.
¿Es un destino que la tercera edad busca bastante también?
Sí, también. Nos tenemos ahí marzo y abril, generalmente. Visita Bariloche un turismo de tercera edad, ¿no? O sea, así como nosotros tenemos, cuando en la Argentina terminan la escuela, los chicos a los 18 años hacen un viaje de estudio, aquí también.
Sí.
Bueno, Bariloche es como el lugar, el primer lugar donde los chicos van a hacer como su viaje de egresados. En el mes de marzo y abril suele haber este tipo de viajes de tercera edad en grupos, donde vienen o en avión o incluso a veces en ómnibus, llegan a la ciudad, se alojan en hoteles específicos, tienen sus excursiones al lago, esto, lo otro. Generalmente es marzo y abril, que es un momento en donde la ciudad está más tranquila porque temporada alta es enero y febrero, y ya en marzo todos los niños vuelven a clase a las escuelas y entonces la tercera edad va tranquila a disfrutar de Bariloche.
Boa dica, né? Quem está procurando um turismo mais tranquilo, uma cidade mais vazia, exato, preços mais convidativos também, e essa questão da acessibilidade, porque muita gente pergunta, eu vou com os meus pais, vai dar para eles fazerem os passeios? Eu tenho uma criança pequena, de um ano, dá para eu levar junto? E é sempre uma dúvida que muita gente tem.
Pero, y sí, y por ejemplo, lo que me preguntabas de las crianzas, el Cerro Catedral, por ejemplo, tiene guardería. Una guardería para bebés y para crianzas muy pequeñas. Igual en el cerro, esquiando, vos ves niños de 2, 3 años esquiando.
Y probablemente esquío mucho mejor.
Y te pasan, ¿eh? Algunos que por ahí dices, estos no saben ni caminar y están ahí. Pero además hay guarderías, entonces uno deja al niño unas horas, va a esquía o toma pega su aula, o sea, con un instructor, o va a esquiar si es que ya lo sabe, y después vuelve y va a buscar a su crianza. Entonces hay mucha infraestructura. Bariloche es un destino turístico por excelencia. Nosotros estamos liderando en el 2021 todos los rankings de hot sales, digamos, fue el destino que más se vendió o que más visitantes tuvo en la Argentina. Es una ciudad que está pensada para el turismo. Es como me digas, Gramado, que está pensada para brindar un servicio turístico. Bueno, Bariloche no es lo mismo que Gramado, tiene muchas diferencias, pero digo, es una ciudad turística. Para que te des una idea, Bariloche, el aeropuerto es un aeropuerto internacional. Cuando llegas al aeropuerto tienes hacia el oeste, a 20 minutos, el centro de la ciudad. Y si sigues hacia el oeste, lo que uno tiene en su imaginario de lo que es Bariloche. Lagos, ríos, bosques, montañas, trekking, ¿no? Cuando es invierno con nieve, pero si no, sin nieve. Del aeropuerto, ya el aeropuerto está en la estepa, pero 5, 10 minutos, 20 minutos hacia el este, es una imagen que es estepa, es como que yo te diga el Cañón del Colorado, un poco más pequeño, pero desierto patagónico, no hay bosques, es otro clima, entonces quizás en la ciudad llueve y aquí en la estepa hay un sol, como ahora, es increíble. Entonces tienes tanto por conocer y por ver, que yo lo que yo siempre digo es que con un viaje no alcanza, ¿no? Uno tiene que volver en algún momento. Incluso desde la Argentina, siendo argentino, y dice, bueno, yo soy de Buenos Aires, vivo en Bariloche, hay cosas que todavía no conozco. Entonces, para Brasil, para el brasilero es interesante, es muy divertida la nieve, porque la nieve es muy linda, es mágica, pero siempre es recomendable que por lo menos vuelva en algún momento más, bueno, de vuelta a la nieve o en algún otro momento a Bariloche para seguir disfrutando de una ciudad que es maravillosa.
Realmente es un destino que merece voltar 1, 2, 3, 4 veces, que você sempre vai descobrir alguma coisa diferente.
Sí, exactamente.
É um destino bem completo.
Podcast, as rotas de Bariloche até a...
Isso é uma coisa que nos perguntam, como assim, se dá para ir de Bariloche, é o Calafate. Como
sí,
fazer a
Bariloche,
Patagônia?
Bariloche
a Rota 40, que é o sonho de muita
Bariloche,
gente.
Sim, sí, Bariloche tem uma das... Bariloche é o hub da Patagônia. É a porta, não? Se tu miras o país, a Argentina é como um triângulo, não? Invertido. Bariloche é a porta norte de toda a Patagônia, de toda a região. Bariloche tienes ciudades turísticas para visitar carro, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, son ciudades parecidas pero más pequeñas que Bariloche, y después tienes conectividad aérea con Calafate, con Tierra del Fuego, obviamente con Buenos Aires, hacia el norte con Córdoba, con Mendoza, con Salta, vamos a tener ahora un vuelo directo en la temporada de invierno que conecta Salta, es el norte de la Argentina, con Bariloche. Salta tiene conectividad con San Pablo, entonces hasta uno podría hacer un vuelo completamente distinto. Uno podría decir, bueno, voy de San Pablo a Bariloche en forma directa y vuelvo por Salta. Y tienes, o sea, hiciste dos viajes en uno, porque Salta y todo el norte tiene una magia increíble, tiene mucho que ver con las raíces de lo que es la Latinoamérica, exceptuando Brasil. Digo, entonces, uno tiene muchas alternativas, pero Bariloche tiene una conectividad aérea impresionante. O sea, se puede conectar con muchas opciones dentro de la Argentina y hacer un viaje que exceda o que vaya un poquito más allá de la nieve.
Diego, mais uma vez, muito obrigada pelas dicas, pela entrevista, pela participação, atenção que deu pra gente. E eu tenho certeza que muitos ouvintes estão já marcando na cabeça, assim, que de Bariloche tá no destino, tá na lista. E muito obrigada. E eu espero que a gente se encontre em breve em Bariloche.
Perfeito. Esperemos que sim. Gracias.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!